Muito bom dia, como vocês estão? Estão bem? Ah, não, vocês estão desanimados, que isso, gente? Vocês estão bem? Bom dia! Tá vendo? Eu falei assim, Senhor, eu vou falar sem gritar nesta manhã. Eu fui chamada a atenção nessa semana porque eu falo gritando. Aí meu amigo falou assim, Isa, não fale gritando, ainda mais se você tem um microfone. O microfone foi feito para você não precisar gritar. Mas eu não vou conseguir, entendeu? Então, vocês se acostumem. Vai ter um gritinho ou outro. É bom que você não dorme, é bom que você fica bem atento, porque Deus quer falar com você nessa manhã. Quantos creem nisso? Que Deus quer falar com você? Deus já está falando com você. Desde a hora que você entrou aqui. Deus preparou esse dia porque Ele quer transformar coisas aí no seu coração. Do mesmo jeito que Ele está fazendo comigo e Ele faz comigo todos os dias e todos os domingos. É impressionante. Às vezes eu chego aqui, às vezes o Helder está pregando, outra pessoa está pregando, coisas que eu já escutei. Mil vezes. Mas o Espírito Santo tem uma porção diferente para me dar naquele dia. Então creia que tem presentes do Pai para a sua vida hoje. Amém? O título dessa mensagem é esse aqui, ó. Cadê o meu Pai? Eu nem sei se a Sara sabia que era sobre paternidade, mas foi muito poderoso aquilo. E esse título ficou ecoando na minha cabeça, no meu coração, por esses dias, assim. Quando eu vi lá o meu nome para eu pregar, eu falei, meu Deus, o que é que eu vou falar? Ah, Senhor, que mensagem que eu vou pregar? Aí na hora veio isso no meu coração. Cadê o meu Pai? Falei, Deus, mas eu queria pregar uma mensagem mais teológica, um negócio assim diferente. Eu tenho falado tanto dessas coisas ultimamente, Senhor, já estou ficando uma pessoa repetitiva. E o Espírito Santo falou para mim, não interessa. Mais do que uma pregação com muitas revelações, eu quero que você compartilhe aquilo que o Evangelho tem feito na sua vida. Aquilo que eu tenho feito na sua vida. A verdade que eu tenho feito na sua vida e no seu coração. Então, nessa manhã, eu vou abrir meu coração aqui para você. Eu vou compartilhar muito do que Deus tem feito de verdade na minha vida. Tudo isso aqui que eu vou contar para vocês, que eu vou falar para vocês, é aquilo que eu tenho experimentado dia após dia com o Espírito Santo. E essa pergunta, cadê o meu Pai? Tenho certeza que você já se fez ela em algum momento da tua vida. O Zaquinho faz muito isso, né? O meu mais velho. Nem me apresentei, né? Eu sou a Isa, para quem não me conhece. Sou a esposa do Vini, tenho dois filhos maravilhosos. E o nosso filho mais velho, ele é muito agarrado com o Vini, com o pai. A gente pare, a gente gravida, a gente amamenta, mas é agarrado com o pai. O pai que presta, no final das contas, né? A tal da mãe é complicada, né? É desse jeito. Ah, papai. Papai, cadê o papai? Falou, filho, você quer o papai ou a mamãe? Papai. Ô, papai. Você quer dormir com a mamãe ou com o papai? Com o papai. Tudo é o papai, gente. E ele fica, cadê o papai? Eu quero o papai. Então, meu filho, esse título é inspirado em você. Cadê o papai? Mas essa pergunta é uma pergunta... Eu tenho 30 anos de idade, vou fazer 31 daqui a 2 meses. E essa pergunta é uma pergunta que eu me fiz muito na minha vida. Durante todos esses anos. E muitas vezes eu fiz essa pergunta. E a resposta que eu obtinha era uma resposta que eu não queria escutar. Eu me perguntava, cadê o meu pai? Aí às vezes a resposta que eu tinha era, seu pai está na rua, bebendo, cachaçando, aprontando. E eu sempre me perguntei, cadê o meu pai? O que é isso de ter pai? Que coisa legal esse negócio de ter pai, né? Eu vi as minhas amigas com os pais delas, no final de semana, sábado, domingo, indo pra praia, indo pra pracinha, indo tomar sorvete, indo isso, indo aquilo. E eu sempre me perguntei, mesmo que às vezes não verbalizasse isso, mas intimamente eu perguntava, cadê o meu pai? Por que que meu pai não tá fazendo isso comigo? Cadê ele? Cadê o meu pai? Não era pro meu pai estar aqui do meu lado? Cadê o meu pai? E eu quero caminhar com você um pouquinho para a gente chegar lá no ponto onde eu quero chegar. Quero que você preste atenção. Eu falo um pouquinho rápido, eu sei. Mas o Espírito Santo vai te ajudar a compreender e eu vou tentar falar um pouco mais devagar. E eu quero começar essa mensagem tentando esclarecer para você talvez uma pergunta que você se faça. Alguém aqui já se perguntou para que nasceu? Pode levantar a mão. Você já se perguntou? Você já se questionou? Para que eu nasci? Qual o propósito da minha existência? Pera aí, deixa eu abrir esse negócio aqui. Para que eu nasci? Para que eu fui criado? E é engraçado que durante a nossa vida, pelo menos eu, tá? Tô dando exemplo de mim, eu acho que só acontece comigo, marco ninguém. Na minha vida de igreja, na minha vida de ser crente, de tentar ser uma crente muito legal, muito maravilhosa. E quem já me escutou pregando vai ver que eu uso sempre esse exemplo, mas eu vou usar mais uma vez, não tem problema. Que eu ficava assim, Deus, para que eu fui criada? E a resposta que eu tinha era assim, ó, você foi criado para servir a Deus, vamos participar, você foi criado para servir a... E aí eu não entendia muito bem aquele negócio. Beleza, fui criado para te servir, eu fui criado para trabalhar aqui, ó, para a igreja, fazer os trem. Mas sabia que eu era um trem que não me sustentava. Era um negócio que não esclarecia o meu coração, eu não entendia aquilo. Aí eu pensava assim, então tá, se eu não estou trabalhando para a igreja, eu não estou fazendo... Ai, é uma complicação. Aí eu me sentia mal se eu não estivesse trabalhando. E aí, anos depois, o Espírito Santo me trouxe uma revelação sobre isso. Para que eu fui criado? E eu quero que você caminhe comigo para uma lógica familiar. Quem é pai e mãe aqui vai me entender. Eu tenho dois filhos. E quando eu fui ter filho, quis ter filho, porque eu quis ter os meus filhos, eu virei para o Vini, meu marido, ele virou para mim e falou assim, amor, vamos ter filho, porque a nossa casa está cheia de louça para lavar e eu não aguento mais lavar louça. Estão precisando de uma mão de obra. Ah, vocês já ouviram esse exemplo, eu já dei não. Não é por isso que você tem filho? Aí eu falei assim, verdade, boa, vou engravidar por causa disso, não aguento mais lavar louça, tenho pavor de lavar louça. Porque aí se nós fizermos 2, 3, 4 meninas, aqueles que são mais empolgados, faz uns 5. Se você faz 5 meninos, o que que acontece? Sua vida facilita. Aí eu falei assim, não, vamos arrumar os filhos. E na época eu morava lá em Vitimarsum. Alguém conhece Vitimarsum aqui? Morava em Vitimarsum, gente. Minha casa tinha um quintal com a grama danada. Eu vou te falar, aquilo crescia, crescia, crescia. E nós ficava trabalhando, arrumando aquele negócio. Falei assim, Vini, vamos ter um filho para capinar a grama para nós. A gente compra a maquininha, coloca o menino em cima e ele vai capinando para nós. Não é para isso que a gente tem filho, gente? Outro também. Presta atenção. Aí a gente quis ter filho, aí nós tivemos filho. Só que o engraçado é, nós não temos filhos para que eles nos sirvam. É justamente o contrário. Quem é pai e mãe aqui sabe. Muito antes desses meninos entenderem que eles são gente, que eles são alguém, que eles falam, que eles se comunicam, que eles respiram, que eles comem. Quando você recebe a notícia, quando você recebe o teste de gravidez, você já fala assim, meu Deus, sou mãe. Não adianta, meu irmão, você falar que ainda não ouviu o coração. Fica quieto, você já é mãe, já acabou. Já deu no teste de gravidez, você já é mãe. E aí, o que que acontece? Você começa a fazer um monte de coisa para aquele molequinho, sim ou não? Você começa a pensar no quarto dele. Você começa a pensar em trabalhar mais para fazer mais dinheiro para sustentar o menino, é ou não é? Você começa a pensar em comprar roupinha para o neném. Você para de comprar para você e começa a comprar para... Nossa, gente, esse negócio de ser mãe, eu vou te falar, viu? Você está indo para comprar um negócio para você, quando você viu, você já está comprando para o menino. Por quê? Porque o menino é mais importante que você. Aí tudo aquilo que o menino precisa, você já prepara muito antes dele saber fazer alguma coisa para você. Preste atenção aqui comigo. Por que que a gente trata os nossos filhos desse jeito e a gente acha que Deus criou a gente para sermos escravos dele? Por que que nós, que somos pais terrenos, tratamos os nossos filhos desse jeito? Servimos muito mais aos nossos filhos do que um dia eles vão ter capacidade de nos servir. E a gente acha que não, que com Deus é diferente. Deus criou a gente porque Ele precisa de mão de obra no reino de Deus. Isa, pelo amor de Deus, o que você está falando? Ei, sabe para que eu tenho filho? Porque o que eu vivo com meu marido é tão poderoso. O nosso amor é tão especial. O filho, ele é fruto do amor, sim ou não? Fruto do amor.
O que eu vivo com meu marido é tão precioso, tão especial, que eu quero multiplicar isso. Eu quero fazer outra pessoa para compartilhar de tudo isso que nós temos. Eu quero compartilhar de toda a minha vida com esse molequinho. Eu quero que ele tenha acesso a tudo aquilo que eu tenho, até o que eu não tenho, que eu dou um jeito de ter. Eu quero que ele usufrua de tudo o que eu tenho. Eu quero depositar naquele molequinho tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que está dentro de mim. É para isso que nós temos filhos, porque nós queremos nos relacionar com essas pessoinhas. Nós queremos amar essas pessoinhas. E por que que a gente acha que Deus criou a gente para algo diferente disso? É importante que você entenda isso. Deus criou você. Não porque ele estava precisando de mão de obra. Ei, você não foi obra do acaso. Você foi criado porque Deus tem prazer em se relacionar com você. Você foi criado para se relacionar com Deus. Deus quer que você usufrua de tudo em 100% daquilo que ele tem. E preste atenção. Mesmo que você faça milhões de coisas para Deus, você nunca terá capacidade de fazer mais para Deus do que Ele sempre já fez por você. Entenda algo. Isso eu quero que fique no seu coração. Você foi criado para usufruir de tudo aquilo que Deus quer, Deus tem. Deus quer um relacionamento íntimo e profundo com você. Ah, Isa, mas eu não vou fazer coisas para Deus? Eu não preciso servir na igreja? Eu não preciso servir no não sei o quê? Ei, presta atenção. Deus conhece as habilidades dos seus filhos. Eu me relaciono com o Zac, preste atenção aqui. Eu me relaciono com o Zac ao ponto daquilo que eu sou está inserido fortemente dentro dele. E aí eu reconheço as habilidades de Zac. À medida que ele vai crescendo, eu falo, Zac é bom nisso aqui. Filho, você pode ajudar a mamãe aqui? Você pode pegar um copo aqui para a mamãe? Sim, mamãe. Preste atenção, serviço é fruto de um relacionamento. Eu só consigo servir, eu só consigo estar aqui com alegria trabalhando aqui nessa igreja, eu só consigo estar aqui pregando, eu só consigo estar ali fora no hot shell orando por você, eu só consigo estar ali servindo o seu café porque eu entendi algo. Eu entendi que o meu relacionamento com Deus precisa desaguar no outro. Eu preciso mostrar esse Deus para o outro. Então você vai fazer coisas para Deus, fique tranquilo, não estou falando que você não vai fazer. Quando você entende essa revelação, que você foi criado por relacionamento, você faz muito mais coisas do que um dia você imaginou que ia fazer, meu irmão. Mas ajuste o seu coração, preste atenção, nós vamos chegar no lugar, calma. Eu vou fazer essa caminhada com você. Entendendo isso, que nós somos criados para o relacionamento, que Deus, ele tem prazer em nos amar, Deus tem prazer em estar perto da gente. Nós entendemos que ele criou Adão e Eva para isso, sim ou não? Esse era o propósito de Deus para Adão e Eva. Que Adão e Eva vivessem com ele para sempre. Num relacionamento. E Deus fala isso, ó. Adão, Eva, eu dei tudo para vocês. Eu dei toda a minha vida para vocês. Eu dei tudo aqui, ó. Tudo aqui que está aqui no Éden, vocês podem usufruir. Tudo que vocês precisam está em mim. Tudo. Minha vida. Eu dou tudo para vocês. A provisão de vocês está dentro de mim. Eu quero relacionar com vocês para sempre. Só que aconteceu algo. E aqui é o negócio que divide a história mesmo. Que a gente precisa entender. Adão e Eva saem desse relacionamento. Eles escolhem sair desse relacionamento. Quando eles escolheram comer do negócio lá que Deus falou para não comer, eles estavam fazendo algo. Eles estavam escolhendo sair desse relacionamento. Eles disseram para Deus o seguinte: ei, Deus, a gente escolhe usufruir de outras coisas e não da sua vida. Quero trocar em miúdos para você entender o que aconteceu no Éden. Deus, a gente escolhe andar de acordo com a força do nosso braço e não de acordo com a sua força em nós. E aí sabe o que aconteceu? O pecado entra na humanidade. Uma natureza podre entra na humanidade. E eu vou usar um exemplo forte aqui. Ali, quando Adão e Eva fazem essa escolha de não ouvir Deus, ouvir a serpente e andar de acordo com o que eles escutaram da serpente, a natureza daqueles dois ela é modificada. No lugar da natureza de Deus que habitava o coração deles, a natureza pecaminosa começa a habitar a vida deles. E preste atenção aqui, meu irmão. O pecado, ele é igual um câncer. Ele entrou na humanidade como um câncer destruidor para a morte. É por isso que Deus falou: se vocês comerem, vocês vão morrer. Por quê? Porque esse câncer vai entrar dentro. Não é só eu que vou colocar. Não sou eu que vou colocar. Mas quando vocês escolherem não estar comigo e na minha vida, esse câncer entra dentro de vocês para destruir vocês. Preste atenção. E o câncer começou a destruir a humanidade. E aí a primeira coisa que aconteceu, quando o câncer entra em Adão e Eva, a primeira coisa que acontece, a palavra de Deus diz em Gênesis, nós vamos passear nas escrituras daqui a pouco. Gênesis 3 conta para mim e para você que a primeira coisa que aconteceu quando a natureza pecaminosa entra no coração deles, eles tiveram medo de Deus. A primeira coisa que o pecado fez na humanidade foi mudar a maneira como o homem enxergava Deus. O pecado, o câncer chamado pecado, ele foi tão destruidor que ele foi capaz de mudar o jeito como o homem enxergava Deus. Isa, como assim? O homem sempre esteve sem roupa, sim ou não? Deus criou o homem com roupa? Ele está pelado, sim ou não? A palavra de Deus diz que quando o homem peca, quando o câncer entra, ele olha para baixo e vê: estou pelado. Estou peladão. E aí o que ele faz? Ele vai, fica desesperado, porque ele está pelado. Começa a colher folha de figueira para se tampar. Só que aí algo poderoso acontece. Deus vem no jardim passear, como ele sempre fazia todos os dias. Depois do homem ter pecado. Deus sabia que o homem tinha pecado? Sim ou não? É claro que sabia. Mas Deus vem, fala assim: Adão, cadê você? Adão, cadê você? Cadê você? Aí Adão responde assim: eu ouvi a voz do Senhor, e porque eu estava sem roupa, eu me escondi. Aí Deus olha pra, pergunta para ele: mas quem falou que você estava nu? Quem disse isso para você? Eu nunca falei isso sobre você. Meu irmão, Deus foi atrás do cara que tinha acabado de pecar e pergunta: Adão, o que que o câncer está fazendo com você? Por que que você está com medo de mim? Você acha que eu vou te matar, Adão? Por que que você está com medo de mim, mas eu não te falei nada? Eu não falei que você estava nu, eu te fiz desse jeito, eu não falei nada com você. Ei, o pecado mudou a forma como o ser humano enxergava Deus, mas nunca mudou a forma como Deus enxergava você. Não, você não entendeu isso. A natureza pecaminosa mudou a nossa forma de enxergar Deus, mas nunca, preste atenção, nunca mudou a forma de Deus enxergar você. Adão tinha acabado de pecar, mas quem foi atrás de quem ali? Deus foi atrás de Adão, não foi Adão que foi atrás de Deus. Deus indo atrás daquele que tinha acabado de cometer uma besteira. Você sabe por quê? Porque é impossível que aquele que te criou aceite viver longe de você. É impossível que aquele que te formou aceite viver longe de você. Ei, meu irmão, Deus te trouxe aqui nessa manhã porque Ele está dizendo para você: eu não aceito viver longe de você. Por mais que você tenha andado por caminhos tortuosos, por mais que você tenha escolhido sair desse relacionamento, por mais que você tenha escolhido não escutar a minha voz, eu quero te dizer: eu não aceito viver longe de você. E eu vou fazer algo para voltar a viver perto de você. Eu gosto muito de usar esse exemplo do câncer, que é o seguinte: na minha vida, eu cresci acreditando, que Deus estava com raiva de nós, porque a gente tinha pecado. Eu vivia acreditando que Deus estava com muito ódio de Adão e Eva e da humanidade inteira, porque a gente tinha pecado, porque a gente estava com câncer dentro de nós. Eu acreditava 100% nisso, que Deus estava com muita raiva de mim. Então, se eu me consertasse, se eu conseguisse fazer algumas coisas, se eu parasse de beber, de cometer pecado, se eu parasse de fumar, se eu parasse disso, Eu não fumava, tá? Tô dando um exemplo. Deus ia se agradar. Porque Deus estava com raiva de mim por aquilo que eu estava fazendo. Você já pensou assim? Que Deus estava com raiva de você por aquilo que você estava fazendo? Eu já pensei. E eu me matava por isso. E até que um dia eu escutei um exemplo que foi muito forte no meu coração. Preste atenção. Um homem com um filho. Teve um filho maravilhoso. Um filho lindo, perfeito. O filho falava, brincava, amava esse pai. Estou olhando meu tempo ali, ó. Eita, nós. O filho era muito próximo desse pai. O filho beijava esse pai, brincava com esse pai. Chamava, papai, papai, eu quero ficar com você. Tudo que você faz é legal, papai. Até que um certo dia, eles descobrem que esse menino está com câncer. O filho desse cara está com câncer. E aí o câncer começa a deteriorar esse menino. Os dias passam e o câncer vai infectando mais esse menino. Vai depreciando as defesas desse menino. Vai piorando a saúde desse menino. Aí o câncer avança mais. Aí o câncer começa a tomar todo o corpo daquele menino. Aí aquele menino que antes brincava com o pai já não consegue mais brincar. Por quê? Porque o câncer travou o sistema motor dele. Aí o menino começa a ficar acamado. Aí aquele menino que reconhecia o pai plenamente, começa a ter sua visão ficar meio turva, porque o câncer está atacando a visão daquele cara, daquele menino. Aí o menino não consegue mais enxergar o pai direito. O pai chega para visitar o menino não sabe reconhecer quem o pai é. Aí o câncer começa a afetar a fala daquele menino. O menino que conversava todos os dias com o pai não consegue conversar mais, porque ele não consegue falar. O câncer está matando aquele menino. Vocês, pais terrenos, nós, pais terrenos, o que que a gente faria naquele momento? Eu tenho certeza que você vai se identificar comigo. Todas as vezes que os meus filhos estão passando mal, eu lembro a última vez que Isaac ficou muito ruim de garganta, com uma febre terrível. Eu chorei tanto e eu falei assim: Deus, passa essa febre para mim, porque o Isaac, ele não tem estrutura para aguentar uma febre de 40 graus. Quem é pai e mãe aqui sabe o que eu estou falando. E toda vez que isso acontece, eu me emociono. Porque aí eu penso em Deus. Vendo a gente destruído por causa do câncer, sem aguentar falar, sem aguentar agir, sem saber o que estava fazendo. Porcaria, fazendo tudo errado. Porque a gente está contaminado com um negócio destruidor. Deus, quando olhava para a gente, ele não estava com raiva da gente. Você acha que aquele pai estava com raiva do filho porque o filho parou de falar com ele? Filho, eu estou te odiando porque o câncer está aí te arrebentando e você está sem falar comigo. Eu estou te odiando, filho. Eu quero te matar. Você que é pai e mãe faria isso? Pelo contrário, eu tenho certeza que aquele pai faria tudo o que tivesse ao alcance dele para falar: passa esse câncer para mim. Eu vou colocar esse câncer todo dentro de mim para você ser livre, para você ficar saudável, filho. Para você voltar a falar, para você voltar a pular, para você voltar a viver. Porque você tem que viver, filho. Eu vou pegar esse câncer, eu vou jogar em mim, você sabe por quê? Porque eu aguento. Você é tão pequenininho, você não aguenta. É assim que pai faz com o filho. Quem dera se a gente pudesse tirar a febre do nosso filho. Só tem 8 minutos para terminar? Misericórdia. Quem dera, presta atenção. E a gente fica achando que Deus estava com ódio da humanidade. Por isso que ele mandou Jesus para arrebentar com Jesus, porque estava com raiva de nós. Aí como ele não podia matar nós, ele matou Jesus. Como ele não queria matar nós, ele matou em Jesus, descontou a raiva dele em Jesus. Ei, a palavra de Deus diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo que enviou Jesus. Para quê? Para arrancar de você esse câncer que estava te destruindo. Jesus arrancou o câncer que estava te destruindo. Isso aí que estava deixando você meio lesado da cabeça, que estava fazendo você aprontar, você trair, você adulterar, você ficar viciado em pornografia, você ficar alcoólatra. Isso aí que estava te matando por dentro, Jesus veio, arrancou isso dentro de você. Ele colocou sobre ele. E sabe o que ele te deu em troca? Ele te deu vida. E a própria vida dele. Meu irmão, agora presta atenção. Sua realidade é a seguinte: em Jesus, você não tem mais o câncer que estava te matando. Você tem vida. E não só a vidinha qualquer. Você tem vida e vida para sempre. Para sempre. E aonde que eu quero chegar com isso? Ele não só fez isso. Ele fez algo melhor. Ele tirou o câncer, te deu vida, vida em abundância. Ele fez algo, mandou o próprio Deus descer e habitar dentro de você pela pessoa do Espírito Santo. Você tem a pessoa do Espírito Santo. E não só fez isso, ele fez algo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus. Deixa eu caçar o texto aqui que eu já estou perdida também, Senhor. Mateus 6, abre lá. Mateus 6, 5 e 6. Vai abrir aqui? Mateus 6, 5 e 6. Olha lá. Olha o que Jesus estava falando. Jesus estava inaugurando um negócio novo que o povo ficou louco. Falou assim, ó: e quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua recompensa. Passa para o próximo, 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto te recompensará. Jesus chegou quebrando tudo, metendo o pé na porta e falando assim: ei, ele não vai só fazer isso tudo por vocês. Ele não vai só salvar vocês de viver uma vida longe deles. Ele vai fazer algo, ele vai fazer vocês pertencentes da família de Deus. Ele vai chamar vocês de filhos. Ei, meu irmão, você não só foi livre do pecado, você não só foi só livre do câncer, você foi feito filho de Deus. A palavra de Deus diz que a todos quantos receberam, ou receberam, Deus, João 1:12 vai falar, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus, filhos que se relacionam com o Pai. Filhos de Deus. Ei, preste atenção. Deus, ele não deu uma carteira de trabalho para você continuar trabalhando. Não, eu tenho que te impressionar, Deus. Não, Deus, eu tenho que te impressionar, eu tenho que fazer, porque se eu fizer, você vai me dar. Se eu fizer, você vai fazer bom para mim, Deus. Se eu fizer, não, Deus não te deu uma carteira de trabalho, não. Deus te deu uma nova certidão de nascimento, escrito: esse aqui é meu filho, tem direito a tudo que eu tenho, tem direito a pleno relacionamento comigo. Filho de Deus. O problema é, e aonde eu quero chegar, e eu já vou ter que começar a terminar. Filho de Deus. Filho de Deus. Isa, eu escuto isso, né? Filho de Deus. Só que o problema é o seguinte: Deus é Pai e Ele quer ser o nosso Pai. O problema é que nós precisamos aprender a sermos filhos de Deus. Isa, mas eu sei ser filho de Deus, sabe mesmo? E sabe por que eu estou falando isso? Porque para mim isso é uma dificuldade. Entender que Deus não quer um relacionamento de serviço comigo, mas um relacionamento de pai e filho. E sabe por que eu não entendo isso? Porque eu não tive meu pai. E sabe o que o pai faz? O pai protege, o pai provê, o pai corrige e o pai direciona. Essa é a figura paterna. O pai protege, o pai provê, o pai te corrige e o pai te direciona. Geralmente as crianças fazem aquilo que elas veem o pai fazendo. E o filho, o que o filho faz? O filho desfruta do que o pai tem, o filho descansa na proteção do pai, o filho honra o pai e o filho manifesta aquilo que o pai deposita dentro dele. O Zaquinho vai manifestar aquilo que o Vini depositar dentro dele. Preste atenção. Mas como que eu vou entender que eu sou filho de Deus, que Ele me protege, quando o meu pai lá atrás nunca esteve do meu lado? Como que eu vou acreditar que eu tenho um Deus que me protege, que me livra da morte, sendo que lá atrás o meu pai não me livrou da morte, o meu pai quase me deixou morrer e foi pela misericórdia de Deus que eu não morri? Como eu vou acreditar que esse negócio de pai é verdade, sendo que eu sempre tive que fazer as coisas para o meu pai me dar um amor, um carinho, um afeto? Como que eu não vou ter medo de Deus se lá atrás meu pai só me espancava? Como que eu vou entender Deus como pai? Como que eu vou entender que Deus vai me abraçar, vai me dar um carinho, sendo que lá atrás eu não recebi esse carinho? Eu não tive um abraço, eu não tive nada. Como que eu vou entender isso? Aí sabe o que acontece? O diabo, ele quer travar você nos traumas do seu passado, porque ele sabe que se ele trava isso no seu coração, você não se posiciona como filho de Deus. E essa é uma arma poderosa contra o inferno. Quando você entende que você de fato é filho de Deus, que você não é um escravo de Deus, mas você é filho de Deus. Tudo aquilo que Deus tem é seu. A palavra de Deus diz em Colossenses que em Jesus habita tudo aquilo que Deus é. Essa palavra que ele usa é uma palavra chamada pleroma, que significa que em Jesus habita toda a ação, toda a riqueza, todo o poder de Deus. E a palavra de Deus diz que depois da morte de Jesus e da ressurreição, Jesus vem habitar dentro de você, meu irmão. Então, do mesmo jeito que Jesus é cheio de pleroma, cheio de ação, de poder, de riqueza de Deus, você também é cheio de ação, de poder e de riqueza de Deus. O problema é, você acredita nisso? E aí você não consegue desfrutar de ser filho de Deus, porque o seu pai lá atrás avacalhou com a sua vida, cara. A gente vive numa sociedade deturpada, vou terminar. Uma sociedade deturpada, que pais não conseguem ser a referência de Deus na vida dos filhos. Ao invés de proteger, eles abandonam. Ao invés de encorajar, eles maldizem. E eu quero terminar falando isso. Eu me estendi, meu Deus, o tempo passa que eu não vejo, gente. Tinha tanta coisa para falar. E por que eu estou falando isso? Porque Jesus quer curar você hoje. Jesus quer tirar você desse lugar de trauma. Jesus quer responder, Deus quer responder essa pergunta para você: cadê meu pai? Cadê meu pai? Meu pai nunca esteve aqui. Ele quer dizer para você hoje: cadê o meu pai? Eu estou aqui, filho, eu estou aqui. Você não tem crise de paternidade mais, você sabe por quê? Você não é resultado daquilo que o seu pai fez lá atrás, você é resultado do meu amor que te alcançou. E deixa eu te falar uma coisa, eu vou contar um testemunho meu. Eu sempre tive dificuldade com isso, porque a minha família foi uma família desfuncional, de pai e mãe casados, mas uma família totalmente disfuncional. O meu pai, ele nunca exerceu o papel de pai real que ele tinha que exercer. Ele nunca refletiu Jesus na minha vida e na vida da minha irmã. Então eu sempre tive um pai de corpo presente, mas totalmente ausente. Um pai que ao invés de ficar com a gente, ficava na balada. Um pai que ao invés de sair com a gente no final de semana, preferia os amigos, preferia beber, beber sábado, domingo. Eu lembro que chegava na sexta-feira, eu já sabia o inferno que a nossa casa ia virar. Porque sexta, sábado, domingo, meu pai não voltava para casa. E eu não estou chorando de tristeza, ou porque, ai, eu sou uma coitadinha. Não, não, eu entendi que eu sou filha de Deus, essa pergunta foi respondida no meu coração. Glória a Deus. E é só por isso que eu posso falar isso para vocês hoje. O meu pai era essa pessoa que não voltava para casa. Eu ficava desesperada pensando que meu pai tinha morrido, porque ele não dava notícia. E assim a gente foi crescendo. Eu não tive a figura paterna no meu coração. E aí o que aconteceu? Eu comecei a reproduzir isso em Deus. Eu achava que Deus não era meu pai. Eu não conseguia confiar que Deus ia me proteger. Eu sabe como era a minha vida? A minha vida era uma vida de relacionamento do medo com Deus. Eu achava que se eu fizesse isso, Deus ia se impressionar. Se eu fizesse isso, Deus ia me amar mais. Se eu fizesse isso, Deus ia me aceitar. Por quê? Porque eu sempre tentava fazer várias coisas para o meu pai me notar. Eu tentava passar na faculdade para o meu pai me notar. Isso nunca acontecia. E eu quero contar, para terminar de verdade, uma experiência muito forte no meu coração. Eu tenho trilhado esse caminho de cura, de entender que essa resposta já foi respondida no meu coração. Deus está aqui, eu não tenho crise de paternidade mais, eu consigo ser filha de Deus. Mas isso é um processo. E há 9 meses atrás, quando meu pequenininho nasceu, eu lembro que eu queria muito um parto natural. Eu vou contar essa do parto. Queria muito um parto natural. Eu tinha tido um primeiro parto, que foi um parto difícil, foi normal, mas não foi como eu queria. E aí eu estava tomando banho no chuveiro, com 39 semanas. E a dúvida começou a vir no meu coração. Dúvida não, meus irmãos, era quase que uma certeza. Não vai acontecer para você, não vai dar certo para você. Deus não vai cumprir aquilo que Ele falou. Isso era muito forte, como se Deus não fosse capaz de cumprir aquilo que Ele falou. E aí eu fui tomar banho, falei, não quero ficar pensando nisso, fui tomar banho. Aí comecei a orar no chuveiro, falar em línguas e tal. Aí ali quando eu estava orando, uma voz me interrompeu e era Deus Pai falando comigo. Ele virou para mim e falou assim, Isabela, eu não sou Luiz, o nome do meu pai é Luiz. Na hora eu falei assim, uau, como assim? Eu nem estava falando sobre isso com você, Deus. Eu não sou Luiz, eu não te abandono nos momentos mais difíceis da sua vida. Eu não deixo de cumprir aquilo que eu te prometi, minha filha. E aí ele me trouxe a mentira que eu estava agarrada. Toda vez meu pai falava para mim assim, filha, eu vou parar de beber, eu vou parar de aprontar, eu vou ficar em casa, a gente vai ter uma vida legal. Aí 2 semanas depois ele fazia tudo de novo. O Espírito Santo falou assim: filha, eu preciso acessar esse lugar no seu coração e quebrar essa mentira, filha. Você não está conseguindo desfrutar da minha paternidade 100%, porque você está presa numa mentira. Eu não sou Luiz Mar. Eu não te abandono nos momentos mais importantes da sua vida. Eu não deixo de cumprir aquilo que eu prometi para você. E ali foi um momento de cura tão profundo. Eu fiquei muito tempo chorando ali naquele chuveiro e falando: Deus, me cura, Senhor, eu quero ser sua filha, eu quero acessar esse lugar de confiar em você, eu quero acessar esse lugar, me cura. E ali foi uma cura tão sobrenatural do Pai, e eu lembro que eu descansei naquilo. 2 dias depois, quem conhece a minha história sabe, eu entrei em trabalho de parto, naturalmente, foi muito mais do que eu queria. Eu não consegui nem chegar no hospital. Meu filho nasceu num quarto de hotel. Foi recebido pelo pai dele. E só estava ali eu, o Vini e Deus. E Deus reafirmou ali no meu coração. Meu filho nasceu chorando, perfeito. Nada aconteceu. Deus reafirmou no meu coração: filha, isso aqui é igual, é uma aliança que eu faço com você. Que eu sou o seu pai. Nunca vou deixar você nos momentos mais importantes da sua vida. E essa oração que eu quero fazer com você nessa manhã. Talvez você venha da mesma realidade que eu, ou até pior. Talvez você teve tanta dificuldade, você não teve um pai para chamar de seu. E às vezes você tem dificuldade de se relacionar com Deus, porque você não consegue enxergar o seu pai bom. Como é que é isso de ser pai e filho? Eu não sei. Eu sempre tive que ser o homem da casa, eu sempre tive que ser a mulher da casa. Eu não sei como é que é isso, como é que faz para descansar, como é que faz para deitar no colo de um pai, como é que faz para confiar que ele vai proteger, sem eu ter que fazer, sem eu... Não. Ei, fecha os seus olhos, o Espírito Santo quer tratar isso com você. Existe cura para você aqui nessa manhã. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos. Que essas mentiras, elas venham para fora. Venham para fora. Mentiras, em nome de Jesus, eu falo para vocês, venham para fora sim. Porque vocês vão vir para fora para serem curadas. Em nome de Jesus, chega de se esconder. Satanás, chega de esconder essas mentiras aí no coração dos seus filhos e falar que é normal, que está tudo bem e que não tem nada para resolver e que você já é curado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nós quebramos agora toda palavra maldita. Nós quebramos agora tudo aquilo que o diabo tenta amarrar para que seus filhos não consigam desfrutar de uma paternidade celestial, que eles não consigam se colocar na posição de filhos de Deus. Em nome de Jesus, nós declaramos a verdade do Pai, nós declaramos agora que os seus filhos recebam do Senhor a cura, Deus, em nome de Jesus. No lugar desse buraco que ficou, você preenche hoje e você responde essa pergunta: cadê o meu Pai? Eu estou aqui e eu não te abandono, eu não te deixo, eu provei para você, eu vou prover para você, eu vou cuidar de você, eu vou amar você. Todos os dias da sua vida, para sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus.